Agora 7h41, estamos recebendo nos estúdios o provedor da Santa Casa, Gabriel do Vale, que vai conversar com o nosso repórter Luiz Sérgio, falando das coisas da Santa Casa. Serginho, bom dia.
Bom dia, Navarro, bom dia, Lúcio, bom dia, Gabriel. Vamos só fazer um resumo do que aconteceu na tarde de ontem. Para aqueles que não acompanharam, a partir das 14 horas, mais ou menos, começou muitos buchichos a respeito que tínhamos um caso de coronavírus confirmado em Bandeirantes. Tá, isso aí espalhou que nem um pavio de pólvora. Aí em conversa com um, conversa com outro, conversei com o Gabriel, me explicou a situação, logo na sequência umas fotos do hospital sendo higienizada, um cômodo lá, né, sendo higienizado, uma coisa natural num hospital, ainda mais diante de uma epidemia ou de uma pandemia, o que seja, um hospital sempre tem que estar sendo higienizado. Criou mais comentários. Entrei novamente em contato com o Gabriel, que me explicou. O resumindo que ele falou ontem, que depois a gente entrou no ar e levou essa informação. É um procedimento que foi adotado pela Santa Casa de cerca de 10 a 15 dias. Todas as pessoas que chegam à Santa Casa com sintomas um pouco mais agressivos, inclusive de uma gripe ou de uma dengue, ou que seja, né, parecido com o corona, já que se mistura os sintomas, é levado para um isolamento, para observação, e claro, esse isolamento, ele é sempre higienizado para proteger não só o paciente, como também médicos, funcionários, aqueles que trabalham no pronto-socorro. A respeito desse caso que foi falado ontem, há sim a suspeita do corona, mas essa suspeita é 50% para o corona e 50% também para a dengue. Até o médico explicava que não tem diferença a princípio.
H1N1
também. Você não sabe se é isso ou se é aquilo. Então, há suspeita sim. Bom, a gente entrou no ar, falou tudo isso, da suspeita, dos cuidados, da precaução e tudo mais. E hoje nós estamos aqui. Aí à noite surgiu mais alguns comentários de um segundo caso, que inclusive que a Santa Casa estaria, o termo utilizado, escondendo embaixo do tapete. Eu falei, por quê? Não tenho porquê. Mas tudo bem, entrei em contato novamente com o Gabriel do Vale, que é o provedor da Santa Casa. Ele andou pesquisando também pelas redes sociais e tal. E se dispôs a vir aqui hoje para a gente trabalhar, digamos assim, de uma única maneira. A gente ouvir eles, acreditar no que eles falam, porque não tem motivo para mentir, e nós também transmitir o que é de fato que está acontecendo para a comunidade. Não queremos causar pânico, não queremos causar histeria, não queremos fazer sensacionalismo. Fato é que a realidade, nua e crua, é triste, é tensa. O mundo está parando, não é o Brasil, não é Bandeirantes, não é o Paraná, é o mundo está parando. Então não é para levar na brincadeira, a coisa é séria. Bom, Gabriel, bom dia. Diante de tudo esse resumo, esse caso dessa mulher, foi feito todos os exames, foi encaminhado, não temos o resultado porque demora de 3 a 5 dias, até 10. Nesse inteirinho, o que é feito com o paciente? Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, Navarro. Bom dia, Lúcio. Vinícius, bom dia. Bom dia, você que está sintonizado. Estamos aqui realmente para responder estas e outras perguntas, né? Em primeiro lugar, nós queremos dizer o seguinte, que nós estamos evitando às vezes, de comentar alguma coisa nas redes sociais e também no rádio, para que nós não sejamos alvo de... as pessoas podem desvirtuar aquilo que nós estamos falando. Eu deixei para o Dr. Hugo fazer alguns comentários e falar sobre a questão técnica, né, da doença, mas a gente, pelo dia a dia, a gente já vai tomando perto da situação, entendendo. Possivelmente esta pessoa que está na Santa Casa não tenha o coronavírus, tá? Mas esse procedimento já foi adotado outras vezes, esses dias, na Santa Casa. Então não é um procedimento isolado. Não é um procedimento que aconteceu somente ontem. Ontem é que, infelizmente, vazaram aquelas fotos, né, da higienização daquele ambulatório ali, daquele local onde as pessoas chegam no pronto-socorro para fazer os primeiros cuidados. E houve, assim,
uma histeria.
Uma histeria. Por um lado, houve uma... As pessoas desvirtuaram um pouco a situação. Por outro lado, Sérgio, se a gente for pensar, é bom porque provocou um comentário na sociedade e as pessoas começaram a perceber que a coisa é muito séria. Nós estamos aí enfrentando algumas situações que realmente não sei como é que nós vamos fazer. Esse episódio de ontem é fichinha perto daquilo que pode acontecer. E dos problemas que nós estamos e dos problemas que nós vamos enfrentar. Infelizmente, cada vez, vou falar para você que gosta de colocar memes, piadinhas, brincadeiras em redes sociais. É muito legal. Eu já também, de vez em quando a gente faz alguma coisa, mas com outra situação. Tem pessoas que têm poucas informações e através destas brincadeiras em redes sociais, desses memes... pensa e leva essas pessoas a achar que é brincadeira. Nós temos dados alarmantes. Na Itália tem 61 milhões de habitantes, tá? A Itália tem 61 milhões de habitantes. O Brasil, nós estamos mais ou menos com 215 milhões de habitantes. Só na Itália ontem morreram 475 pessoas. Então, se nós formos dimensionar isso pela proporção de habitantes, no Brasil, a hora que nós estivermos no pico, porque acreditamos que na Itália hoje eles estejam aí, se não estiver no pico da doença, está perto do pico da doença, se nós formos levar isso em consideração por número de habitantes, nós teríamos então, no pico da doença aqui no Brasil... 1.500 pessoas morrendo por dia com esta doença. Na Itália, eles não têm bolsões de pobreza como nós temos aqui no Brasil. Se nós formos pegar, porque aqui os números do Rio de Janeiro vai subir muito, porque lá a grande quantidade de favelas é muito grande, e na favela as pessoas estão mais próximas umas das outras. E é mais difícil das pessoas também se precaverem. Então, os números no Rio de Janeiro, a hora que bater firme em São Paulo, nas favelas de São Paulo, vão subir muito. Nós ainda temos nós moramos numa cidade pequena, onde nós temos a possibilidade, pela conscientização das pessoas, prever um pouco. Qual é a situação? A situação é a seguinte: praticamente todos nós vamos pegar o vírus da Covid-19. Todos nós vamos pegar. Num prazo aí de 2 a 3 meses, 60% da população vai estar infectada. E os outros 40% ao longo do tempo aí. Porque ela realmente é muito agressiva na parte
de
contágio, certo? O que é que nós precisamos? Nós precisamos de tempo. Nós precisamos de tempo para que a gente possa tratar os casos... que sintomar aqueles casos que virarem casos graves. A UTI da Santa Casa está lotada, não com o caso do Covid-19, do coronavírus, mas nós temos as outras doenças não pararam. Os acidentes não pararam, as gripes não pararam, a dengue não parou, certo? Então, nós não paramos o hospital e nós não vamos ter condições de parar o hospital para atender somente esta enfermidade. E outra coisa, os antibióticos que são tratados nesta doença são muito caros. E agora estão mais caros. Tinha um antibiótico que que nós pagávamos há uns meses atrás, 80 centavos. Esse antibiótico parou. A Anvisa parou ele, não sei porquê. Mora se pode conversar com o Elton, que ele é o farmacêutico responsável pela Santa Casa, tá? De 80 centavos, agora o antibiótico para substituir, sai em média R$8.
1000%.
1000%. É um antibiótico que é usado de larga escala dentro da Santa Casa, principalmente na UTI. Nós, mês passado, fevereiro, nós fechamos a farmácia com R$106 mil de despesa. Insumos, medicamentos, tá? Ontem, dia 18, ontem dia 17, hoje... Ontem,
18, hoje é 19.
Hoje é 19.
Ah, não, hoje é 20 já.
Hoje é 19.
19, é.
Ontem nós fechamos o balanço da Santa Casa, na farmácia, com R$135 mil. Possivelmente esse mês nós vamos bater um gasto na Santa Casa, da Santa Casa, da farmácia, com R$180 mil. E segurando ainda, gente acertando, não deixando faltar medicamento para ninguém. Ninguém está faltando. Um pacotinho com 100 unidades de máscara, nós temos ainda um estoque lá para um mês. Tá? Custava R$6,50. Hoje custa R$90 um pacotinho. Então nós estamos lá confeccionando, vamos começar a confeccionar máscara de tecido, tá? Dentro da Santa Casa mesmo, nós temos as costureiras, nós vamos confeccionar. O gasto da Santa Casa vai ser uma coisa astronômica. Foi pedido para nós colocar mais leitos de UTI, mas nós não temos condições financeiras. Ontem eu fiquei sabendo que o prefeito estava lá no fórum, em uma reunião, fui lá. Estava lá o senhor Nelson Santos, a doutora Virgínia, estava o doutor Michel, o Lino, e eu conversei com eles, expliquei a situação. Mas eu falei um valor lá para eles, que nós estaríamos gastando a mais por mês, que é em torno de R$300 mil, seria uma estimativa. Na hora que eu conversei com o doutor Hugo falou: Gabriel, você pode jogar essa estimativa aí para R$400, R$500 mil por mês. Hoje nós estaríamos necessitando para dar um atendimento de acordo para a população. Então, o que eu penso, assim, é que as pessoas não estão entendendo a gravidade. Como é que nós vamos melhorar e como é que nós vamos tentar minimizar a situação? Eu falo principalmente para idosos e crianças. Participem desta situação. Fiquem em casa. Confinamento social. Para ter uma ideia, há 2 dias eu falei com minha sogra, a minha sogra está dentro da casa dela, o que ela precisa nós vamos levar para ela. Eu não vou visitar a minha sogra, a Tânia não vai ficar indo lá dentro da casa da minha sogra, certo? Então, idoso que tenha problemas, a maioria dos idosos tem algum problema, por exemplo, respiratório, hipertensão e outras
diabetes,
situações,
tudo. Diabetes. Ô Gabriel, eu entendo a sua linha de raciocínio, infelizmente eu vou ter que cortar, porque 8 horas entra o padre Marcelo, não temos como ultrapassar. Isso aí, a gente pode até falar um outro momento, fazer um... O seguinte, como quem é responsável pelo... Eu vou falar rastreamento, que essa pessoa que tem essa suspeita teve contato e fazer esse isolamento é a Santa Casa ou é a Secretaria de Saúde do município?
Ô Sérgio, eu quero até agora, no momento, fazer aqui um apelo a todos os vereadores. Quero fazer um apelo ao prefeito, né? Que se unam, tá? E tentem discutir estas situações e também verbas para a Santa Casa para podermos enfrentar essa situação. Eu peguei a Santa Casa agora, nós tínhamos 4 meses de médicos atrasados, batendo na casa de R$1 milhão, tá? Nós peguei a Santa Casa com 3 indo para 4 meses atrasado, energia, R$40 mil por mês, tá? Pegamos com férias todas atrasadas, de muitas férias atrasadas de funcionários, tá? Nós temos, só para um laboratório aqui, em Bandeirantes, nós devemos mais de 50 mil reais em atraso à Santa Casa. O trabalho que eu fiz, juntamente com os deputados, com o secretário da Saúde, Beto Preto, e com o apoio dos assessores do deputado Romanelli, eu já era fã do André Teodoro. Rapaz, o que o André está fazendo esses dias aí pra gente, inclusive ontem mesmo, o André tentando liberar aqueles 300 mil, porque aquilo lá não foi questão política, aquilo lá foi uma outra hora, eu posso até explicar. Se os vereadores quiserem saber, não tem problema, pode me convocar na Câmara, ou pode marcar uma horário ali na Santa Casa, eu vou explicar qual é o problema daqueles 300 reais. 300 mil reais. Então, eu gostaria sim, a Santa Casa não tem verba para enfrentar esta situação. Não tem verba, nós não temos da onde tirar dinheiro. Eu estou conseguindo pagar, mais 2 meses eu consigo abater. Se nós ficarmos naquele valor que eu peguei a Santa Casa, com mais 2 meses já está zerado. Nós não vamos dever um centavo para médico. Voltando. Agora, precisamos de dinheiro.
Precisamos do apoio de todo mundo unido. Tá. Gabriel, falta 2 minutos para a gente finalizar. É um ou dois casos que nós temos de suspeita em Bandeirantes, porque à noite surgiu um caso de um senhor ou de um homem. Temos essa mulher que está aí sob suspeita e surgiu o papo também de um homem também. É um ou dois casos?
Eu saí da Santa Casa ontem, já era quase meia-noite. Não tinha nenhum caso ainda.
É um só, então.
Um só. Pode ser que às vezes a pessoa entra, faça ali o atendimento e pode chegar a uma conclusão que essa pessoa tenha que ser encaminhada para o isolamento.
Não, esse outro caso seria ontem à tarde também.
Não teve.
Isso aí foi ontem durante o dia que surgiu.
Questão de ser uma mulher ou homem, então
não.
Isso, talvez.
É uma senhora, é uma senhora que está lá em observação.
É, ela esteve, inclusive, no estado de São Paulo, veio de São Paulo e tal. Bom, eu sei que eu sinto muito, mas o tempo. Então, para deixar bem claro, é um caso que nós temos sobre suspeita.
É um caso que nós temos como suspeita, como já tivemos outros estes dias, que nós também esteve em investigação e não foi confirmado.
Certo.
Como vamos ter outros rápido? Agora, vai surgir. Isso é fato. Nós não estamos imunes a isso. Vai surgir e com a situação muito preocupante.
Até porque o doutor Hugo foi bem claro aquele dia que os sintomas são parecidos, não dá para distinguir se é isso ou aquilo. Então todos os casos serão investigados. A questão é o seguinte: esconder jamais.
Imagina, Sérgio. Isso não existe. Se alguém falar alguma coisa dessa, está tentando tumultuar a situação.
Que não é hora para isso também.
Nós estamos à disposição de qualquer pessoa. Eu faço questão de atender pessoalmente as pessoas. Deixo a minha empresa, estou praticamente direto ali na Santa Casa. Nós fazemos questão de atender, explicar e conversar. Nós não omitimos nenhuma informação. E também me coloco à disposição de qualquer vereador. E acho isso muito importante. Nós precisamos mais da presença dos vereadores perto da gente. Entendeu? Não existe lado político, pessoal.
Não, nessa hora não.
Não existe. A questão de saúde não existe. Podem, estou à disposição de qualquer vereador que queira qualquer informação e que possa, porque o vereador também ele é um agente importante dentro da comunidade. Tá legal? Estamos à disposição.
Quantos dias vem o resultado?
Ah, demora, Sérgio.
3 a 10 dias?
Não vou falar. Tá, ontem tem uma estimativa de no mínimo 15 dias.
Vai acumulando. Pessoal, muito obrigado, Gabriel. Um abraço a todos. Na sequência, o Padre Marcelo.
Um abraço, Rocha. Um abraço, tá? Tchau, bom dia, Gabriel. A todos. Tchau, tchau.